e avaliar os danos. Imagens divulgadas por agências internacionais mostram grandes colunas de fumaça e fogo próximas à refinaria de Shahran. A agência Reuters informou ter verificado a autenticidade de vídeo com base no traçado das ruas, postes de energia e outras características urbanas identificadas em imagens de satélite. Os efeitos do conflito no Oriente Médio começam a atingir outros países, no mundo, principalmente na Ásia. Bangladesh anunciou medidas de racionamento de combustível após dificuldades de abastecimento relacionadas à escala militar no Oriente Médio, o que provocou longas filas em postos de gasolina pelo país. Dias antes do ataque, o chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, afirmou que Israel estava entrando em uma nova fase da operação militar contra o Irã. Em declaração em vídeo, o general disse que o objetivo é desmantelar ainda mais o regime e as suas capacidades militares, acrescentando que novas ações poderiam ocorrer nos próximos dias. Tudo indica que o futuro geopolítico da região permanecerá incerto até que haja uma resolução militar para o conflito. Nós aqui da Europa continuaremos acompanhando para atualizar a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
A guerra no Oriente Médio causa pavor no mercado financeiro, que espera uma alta nos preços de combustíveis. A Petrobras, porém, ainda não tomou uma posição sobre o tema e a decisão deve sair ainda semana. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga.
O preço do barril do petróleo do tipo Brent disparou por conta do conflito entre Estados Unidos e Irã. Antes da guerra, estava lutando para ficar na casa dos $60. Agora, os contratos futuros do Brent para entregas no final do mês de maio já apontam para 93, quase $94. Alguns analistas acreditam que no curto prazo, o barril do petróleo do tipo Brent pode romper a barreira simbólica e psicológica dos $100. Durante esse período, de 9 a 13 de março, a Petrobras vai analisar com mais cuidado se os preços já configuram, já se consolidam em um novo nível, em um novo patamar. Se esse for o entendimento, inevitavelmente pode acontecer um aumento no preço do diesel e ou da gasolina. Segundo a ABICOM, que representa os importadores de derivados, a defasagem que existe hoje é a maior de todos os tempos. No caso do diesel, de 64% e da gasolina, 27%. Ou seja, preço do diesel hoje, aqui no Brasil, estaria 64% mais barato do que os parâmetros internacionais. E o da gasolina, 27%. Algumas distribuidoras já estão antecipando movimentos, refletindo esse conflito no Oriente Médio, e repassaram preços para os postos espalhados para todo o Brasil. Toda a atenção é pouca. Petrobras não tem um histórico de repasse de preços, de movimentos repentinos, mas analisa agora se há uma consolidação de um novo patamar para o Brent, o que implicaria na equação de preços da companhia em um repasse de diesel e ou de gasolina aqui no mercado interno do Rio. Rodrigo Viga.
E a primeira turma do STF começa a julgar nesta semana os deputados federais Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e o suplente Bosco Costa. Eles são acusados de participação
no... Os deputados Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, todos do Partido Liberal, começam a ser julgados nesta terça-feira no plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PGR, eles integram uma organização criminosa que trocava emendas parlamentares por propina. No esquema, segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria, o grupo teria solicitado R$1.600.000 à Prefeitura de São José do Ribamar, no Maranhão, como contrapartida pela destinação de R$6 milhões em emendas para a saúde pública do município. A PGR aponta que Josimar Maranhão liderava o grupo, controlava as emendas indicadas por ele e pelos colegas. Por isso, pede a condenação de todos os réus por corrupção passiva. Serão 3 sessões destinadas ao julgamento, 2 na terça e 1 na quarta-feira. O primeiro a falar será o relator, ministro Cristiano Zanin. Depois será a vez da acusação, a PGR. O julgamento ainda contará com a sustentação oral dos advogados de cada réu, que terão uma hora cada para defender os acusados. Por fim, será a vez dos ministros lerem os votos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, espera um aceno do presidente para discutir pautas, como a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe com André Anelli.
A bancada governista aqui no Senado não deve questionar e nem polemizar a decisão de Davi Alcolumbre de manter a quebra de sigilo de Fábio Luiz, um dos filhos do presidente Lula, conhecido como Lulinha. Alcolumbre decidiu manter válida a deliberação da CPMI e do INSS, mesmo diante da pressão governista que, por si, não pretende insistir no caso. É que cabe a Alcolumbre a deliberação de diversas pautas de interesse do Executivo, a começar pela sabatina Messias ao STF. Até o momento, o governo ainda não enviou a mensagem oficial da indicação, o que impede o avanço. O próprio Alcolumbre disse que não há data para que isso aconteça e convite do presidente para conversar.
A gente espera ser chamado por todas as pessoas que a gente tem respeito e consideração. E naturalmente, da mesma maneira que quando eu desejei em outras oportunidades conversar pessoalmente com o presidente da República, eu procurei ele. E é legítimo, inclusive, que se ele desejar falar comigo, ele deve procurar. Para a gente poder continuar numa relação de pacificação e de harmonia entre os poderes. É isso que eu entendo da democracia.
O presidente Lula tem aguardado a insatisfação do presidente do Senado, já que a preferência de Alcolumbre era por Rodrigo Pacheco na vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. Além desse tema, depende de Alcolumbre pautar uma sessão conjunta para apreciar vetos presidenciais. Ao todo, são 77 vetos acumulados na fila de análise, sendo dois deles integrais. O mais polêmico foi ao projeto de lei da dosimetria, que diminuía a pena aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. E o outro veto integral foi ao aumento no número de vagas aqui na Câmara, de 513 para 531, o que representaria 18 novas cadeiras. A avaliação de governistas é que qualquer desconforto com Alcolumbre pode influenciar diretamente na avaliação dessas matérias e prejudicar diretamente o Poder Executivo. Nas últimas horas, Alcolumbre disse que espera ser chamado pelo presidente Lula para uma conversa, dando a entender que, além de evitar o conflito, também é preciso manter o diálogo se o governo quiser resultados considerados positivos. Um encontro estava previsto para esta semana, mas agora a expectativa é que aconteça só na semana que vem. De Brasília, André Anelli.
E em São Paulo, a Avenida Paulista foi palco de um protesto pedindo o combate ao feminicídio. Quem acompanhou aqui pela Jovem Pan foi a repórter Camila Yunes.
Em uma das principais avenidas de São Paulo, dezenas de pessoas participaram de ato contra o feminicídio neste dia 8 de março. Cartazes pediam o fim da violência contra as mulheres e estampavam os rostos das vítimas. Famílias, autoridades e vítimas da violência clamavam também por justiça e mudanças nos comportamentos. A delegada titular da 6ª Delegacia de Polícia da Mulher, Monique Lima, participou do evento. Ela reforçou a necessidade de mudanças sociais e apoio para que a mulher siga com a denúncia dos agressores.
Quando a mulher pedir medida protetiva, não voltar atrás, porque quando ela faz isso, ela se coloca cada vez mais fundo dentro do ciclo da violência e chega cada vez mais perto daquela estatística de sair de uma ameaça, de uma lesão corporal para um feminicídio consumado. Então ela precisa entender que ela pode contar com a lei, ela pode contar com os organismos, os órgãos de Estado e que ela pode ir até o fim, que ela tem recursos para isso. É levar a medida protetiva e se o agressor não estiver respeitando essa medida, é informar o Estado. Hoje nós contamos aqui com a medida de tornozeleira eletrônica. Se o indivíduo não estiver respeitando os limites impostos pela medida protetiva, a mulher dá ciência ao Estado e ele vai colocar uma tornozeleira.
O vereador de São Paulo, Kenji Ito, protocolou um projeto de lei para o uso disso como mecanismo de defesa.
E o meu projeto de lei aqui na cidade de São Paulo autoriza as mulheres a utilizarem esse tipo de instrumento para poder se defender em casos contra essas violências que acontecem aqui na cidade.
Em entrevista à Jovem Pan, a deputada do Podemos, Renata Abreu, destacou o objetivo da caminhada.
A gente pode movimentar a sociedade Todos nós precisamos agir, não só a política, mas a sociedade dentro de casa, nas escolas, nos hospitais. É um grito, uma mulher não pode viver com medo de simplesmente ter que ter coragem para continuar a viver. Isso precisa ir muito além. Esse é o objetivo da nossa caminhada, chamar atenção que isso não pode acontecer. É o maior número nos últimos 10 anos de feminicídio no Brasil.
O percurso da caminhada não foi longo. Foram cerca de 200 metros até que os manifestantes chegassem em frente ao Museu de Arte de São Paulo. Mas, mesmo que o trajeto não tenha sido longo, o caminho para diminuir a violência contra a mulher ainda é extenso.
E a chuva forte que atingiu São Paulo provocou alagamentos e deixou a zona leste da cidade em estado de alerta. Os detalhes você tem na reportagem do Matheus Dias.
A Manhã Paulista já começou com alertas da Defesa Civil para a possibilidade de temporais, chuvas de granizo e quedas de árvores. A previsão se concretizou, pelo menos durante boa parte da tarde na capital e região metropolitana. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre o meio-dia e as 5 da tarde, foram 15 chamadas para quedas de árvores, 2 chamadas para desabamentos e incríveis 180 chamadas para enchentes. Um dos pontos alagados aconteceu na região do bairro Ipiranga, devido ao transbordamento de um córrego. As imagens foram enviadas à Jovem Pan por pessoas que trafegavam no local. Na região do bairro Itaim Bibi, na avenida Tabapuã, próximo ao Parque do Povo, uma rua também alagou e deixou carros submersos.
Aqui na região de Pinheiros, a CET bloqueou o túnel Max Pfeffer por conta de um alagamento que aconteceu no interior do túnel e impediu a passagem de veículos durante a tarde desse domingo. Segundo informações da prefeitura, equipes que vieram aqui antes da CET, na parte mais profunda do alagamento, tem em média cerca de 1 metro. Por conta da reunião e da medição que eles fazem para se ter essa ideia. Eles colocaram uma bomba de sucção na parte do túnel para tentar retirar a água e conseguir fazer a passagem dos veículos ser liberada novamente. Mas esse trabalho, segundo informações, leva cerca de 3 horas para ser realizado. A prefeitura estima que o alagamento aqui no interior do túnel aconteceu por conta de tubulações bloqueadas por lixo jogado aqui.
O túnel Max Pfeffer liga as avenidas Cidade Jardim e 9 de Julho em Pinheiros. O trânsito na região foi intenso durante boa parte do domingo. Na Vila da Saúde, imagens impressionantes. Um box de crossfit na rua Doutor Nogueira Martins foi inundado pela chuva. A enxurrada destruiu a parede do local de treinos e invadiu o ambiente com brutalidade. Por sorte, ninguém se feriu. Pelas redes sociais, o box Yellow Monkey relatou o ocorrido. Os alunos serão realocados para outros centros de treino. Ainda no domingo, a concessionária de energia Enel informou que mais de 50 mil imóveis ficaram sem luz em São Paulo. Em nota, informaram que os afetados representam cerca de 0,5% dos mais de 8 milhões de clientes da concessionária e que durante a tarde, técnicos da distribuidora atuaram para restabelecer o fornecimento de energia na capital e nos municípios de Vargem Grande, Itapevi e Diadema. A AENA, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, informou que as fortes chuvas provocaram a queda de trechos do muro patrimonial que cerca o aeroporto. Em nota, ainda diz que a ocorrência não impacta as operações nem a segurança do terminal e que as áreas foram isoladas imediatamente. Ninguém se feriu.
Agora a gente fala também de cenário político, porque a vice na chapa do prefeito Eduardo Paes, Jane Reis, confirmou apoio a Flávio Bolsonaro na corrida eleitoral de 2026. Os detalhes com Rodrigo Viga.
A vice na chapa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para... que Flávio Bolsonaro, presidenciais, assim como seu partido MDB. Isso cria, no mínimo, uma curiosidade. Mais uma na política brasileira. A chapa foi definida recentemente. Eduardo Paes, do PSD, é o cabeça dessa chapa para concorrer ao governo do Rio de Janeiro. Jane Reis, de uma família tradicional da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, da família Reis, será vice na chapa. A escolha foi feita pelo PSD, que queria uma figura fora da política, do sexo feminino e ligada a uma igreja evangélica. Só que essa escolha traz essas características, no mínimo, sui generis. Afinal de contas, Eduardo Paes é um aliado, conto mais, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto que a família Reis, de Jane Reis, que tem nomes como Rosenberg Reis e também Washington Reis, é muito próxima à família Bolsonaro. A tendência é que tenhamos o seguinte cenário aqui no Rio de Janeiro. Quando Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, estiver por aqui, Jeane Reis vai estar ao lado dele. Enquanto que Lula, quando estiver passeando aqui pelo Rio de Janeiro, no período de campanha, quem vai dar palanque, palco a ele, vai ser o prefeito do Rio de Janeiro, candidato ao governo do estado pelo PSD, Eduardo Paes. Paes minimiza essa situação, não vê problemas nessa história do MDB do Rio de Janeiro e Jeane Reis estarem próximos a Flávio Bolsonaro e ele a Luiz Inácio Lula da Silva.
Ah, mas qual é a novidade? O próprio Washington anunciou isso no dia 20, no dia que nós fizemos ali o anúncio da coligação. Mas tem muito tempo até a eleição, gente, né? Eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz com o apoio do MDB, do prefeito Washington Reis, quem a Jeane Reis, apontada pelo MDB como candidata a vice, né, isso estimula, incentiva, estamos falando de uma grande liderança, de um município importante da Baixada Fluminense. Agora, são coisas que a gente vai discutir só mais lá para frente.
Eduardo Paes, do PSD, e Jeane Reis, do MDB, terão como principais oponentes nas eleições para o governo do estado nesse ano de 2026. Douglas Ruas, cabeça de chapa, no campo da direita, para a eleição ao governo do estado em 2026, que terá como vice Rogério Lisboa, ex-prefeito da cidade de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense do Rio. Rodrigo Viega.
A Gol anuncia seu próximo destino, o mundo. Começando por Nova York, voe na nova classe business insígnia com maior conforto e deguste a mais alta gastronomia brasileira. Gol, isso faz a gente voar, agora pelo mundo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026, Estados Unidos e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. E você pode acessar do computador ou tablet.
5 horas e 24 minutos. Após a repercussão polêmica do caso de abuso sexual contra uma menina de 12 anos em Minas Gerais, o governo federal sancionou uma lei que impede a relativização do estupro de vulnerável contra menores de 14 anos. Os detalhes com a Camila Yunes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no dia 8 de março, a lei que altera o Código Penal para reforçar a condição de vulnerabilidade da vítima em casos de estupros. Com a lei de autoria da deputada Laura Carneiro, não será possível relativizar os casos de estupro de vulnerável. Nas redes sociais, o presidente escreveu, abre aspas, "Com essa mudança em nosso Código Penal, agora não há mais brechas para relativizações nem chances para que abusadores tentem se livrar das penas, alegando, por exemplo, que as relações foram consentidas ou que não resultaram em gravidez", fecha aspas. A lei brasileira considera estupro de vulnerável relacionamentos com menores de 14 anos, pessoas que não podem oferecer resistência e pessoas com enfermidade ou deficiência. No final de semana, inclusive, o petista fez um pronunciamento oficial sobre o Dia da Mulher. No vídeo, ele fala sobre a necessidade de refletir a respeito de como as mulheres são tratadas no país e lembra que o feminicídio segue ocorrendo.
Como nosso país trata as mulheres? E mais que isso, como nós, homens brasileiros, tratamos as mulheres? Precisamos começar encarando a realidade, por mais dura que ela seja. A cada 6 horas, um homem matou a mulher no Brasil. Cada feminicídio é o resultado de uma soma de violências diárias, silenciosas, naturalizadas. A dor dessas agressões acontece dentro de casa, num ambiente que deveria ser de proteção.
Lula destacou o feito do governo para reduzir os casos. Lembrou o pacto contra o feminicídio, firmado entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e garantiu que os agressores serão presos e punidos de acordo com a lei. Além disso, Lula prometeu fortalecer as delegacias e fazer rastreamento dos criminosos.
Apesar de tudo que fizemos, a exemplo do Disco 180, da Lei Maria da Penha e da Lei do Crime de Feminicídio, homens continuam agredindo e matando mulheres. Mesmo com o agravamento da pena para o feminicídio, com até 40 anos de prisão para os assassinos, homens continuam agredindo e matando mulheres. Não podemos nos conformar.
Aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes também destacou a necessidade de ampliar a rede de segurança para as mulheres, principalmente através do rastreamento dos agressores por meio do uso da tornozeleira eletrônica.
Discutindo agora com o Ministério Público para que a gente possa monitorar os agressores com medida protetiva que tenham a tornozeleira. Por quê? É possível fazer através da tecnologia uma situação de que aonde a mulher está com o celular dela, a gente saber a localização e se essa pessoa com a tornozeleira chegar perto, já nos emitir um aviso. Então existem formas da gente poder fazer. E além disso, as ações que a gente tem desenvolvido para cursos profissionalizantes, geração de emprego e renda. A cidade de São Paulo, 6º ano consecutivo, tem vaga de creche para todas as crianças. Eu já abri 2 centros de exame das mulheres. A gente está ampliando a nossa rede de atendimento, oportunidade para as mulheres. E também, como eu já disse aqui, esse combate muito firme com relação aos agressores.
O tema sobre rastreamento dos agressores com tornozeleira tem ganhado destaque. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, 13% das vítimas de feminicídio já tinham medida protetiva contra os autores.
O presidente Lula realizou um check-up anual no Hospital Sírio-Libanês, na unidade Bela Vista, São Paulo. E de acordo com o médico, todos os exames apresentaram resultados dentro da normalidade. O presidente seguirá em acompanhamento médico de rotina, sem previsão de novos exames no momento. Lula está na capital paulista desde a sexta-feira, depois de passar pelo Rio de Janeiro. Aliás, falando em Lula, o presidente recebe hoje o presidente da AFSA. A expectativa para essa agenda é a assinatura de um acordo comercial. Os detalhes com Igor Damasceno.
O encontro será no Palácio do Planalto. O tema da reunião não foi divulgado pela assessoria da Presidência da República. No entanto, nós apuramos que Lula e Ramaphosa devem falar sobre multilateralismo. A África do Sul é uma das principais apostas do Brasil para fortalecer as relações comerciais no continente africano. Só no ano passado, os dois países movimentaram mais de US$2,3 bilhões em acordos comerciais. O Brasil é superavitário nesta relação e vende principalmente carnes de aves, açúcares e veículos. Já a África do Sul vende minerais como prata e platina. Lula também quer tratar de turismo. Houve um aumento em 28% do número de brasileiros visitantes à África do Sul só no ano passado. Por isso, o presidente brasileiro quer discutir rotas comerciais na aviação para aeroportos brasileiros. Outro assunto em discussão deve ser o BRICS, o Bloco dos Países Emergentes, o qual os dois países, Brasil e África do Sul, fazem parte. Lula quer expandir os acordos para outros blocos econômicos e tem o apoio de Cyril Ramaphosa. Após o encontro dos dois chefes de Estado no Palácio do Planalto, eles vão para um almoço no Palácio do Itamaraty, oferecido pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. De Brasília, Igor Damasceno.
A inteligência artificial é vista como algo a ser freado durante o processo eleitoral. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, tenta criar regras para o uso consciente dessa ferramenta. As informações você tem com o repórter Misael Mainetti.
Uma corrida contra o tempo. É assim quando falamos de inteligência artificial versus eleições. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral aprova regras sobre a utilização da ferramenta durante as eleições de outubro deste ano, especialistas avaliam que isto ainda acontece de maneira acanhada. É o que diz Luiz Augusto Durso, especialista em direito digital.
O Tribunal Superior Eleitoral, ele ainda regulamenta a questão da inteligência artificial durante o período eleitoral para candidatos ou partidos de maneira acanhada. Sem dúvida nenhuma, os problemas que a IA pode gerar pelo uso indevido, principalmente por essas figuras, ainda são várias. Não à toa, nessa nova resolução, se proibiu a utilização, mesmo que rotulada, nas últimas 72 horas antes do período eleitoral. Vale dizer, o TSE, neste momento, determina que não se pode utilizar de maneira alguma, porque diante da viralização de um conteúdo criado por IA há 72 horas ou menos antes do período eleitoral, mesmo que se tenha uma decisão judicial de remoção, o eleitor já foi influenciado.
Entre outros pontos, a resolução aprovada restringe modificações com imagem e voz de candidatos ou pessoas públicas. Os ministros também proibiram que provedores de inteligência artificial permitam sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha. Para combater a misoginia digital, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia. A Corte Eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários.
Mas que, sem dúvida, o TSE precisa se debruçar em todos os outros problemas que a IA pode gerar na manipulação ou na venda de uma ideia ou de uma imagem que sequer reproduz a verdade sobre aquela região. Então, é mais um passo importante, mas faltam muitos no avanço do combate à utilização indevida da inteligência artificial durante o período eleitoral.
E o maior prejuízo aparece muitas vezes aqui, ó. A famosa fake news, a mentira. E ela aparece em forma de verdade, mas não é. Isso é muito nocivo, não só ao Estado democrático de direito, mas também a democracia. Para Luiz Augusto Durso, o Tribunal Superior Eleitoral deveria trabalhar mais com prevenção e menos com punição.
O TSE se vê de mãos atadas em muitas situações, porque não tem a regulamentação de IA já prevista no Brasil, e aí também faltam muitas previsões por parte da própria resolução aprovada pelo TSE a enfrentar os mais variados que a inteligência artificial para o mal pode causar num período eleitoral.
Vice-presidente da Corte, relator das resoluções, ministro Nunes Marques, o conjunto de resoluções aprovado sinaliza equilíbrio.
O conjunto normativo aprovado no dia de hoje deixa uma mensagem clara. A justiça eleitoral não pecará pelo excesso, tampouco pela inação. Entre a omissão, que perpetua desigualdades, e o excesso, que compromete a legitimidade, a justiça eleitoral reafirma seu compromisso com a medida justa, aquela que preserva, silenciosamente, mas de forma duradoura, a vida democrática.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou mais 7 resoluções para organizar as eleições deste ano. Os ministros decidiram permitir, no período de pré-campanha, manifestações espontâneas sobre conteúdo político em ambientes universitários, escolares e espaços de movimentos sociais. Também foi garantido que candidatos poderão fazer panfletagem em ruas, parques e praças, desde que garantida a mobilidade da população nos espaços. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.
E a nova janela partidária, que é o período, né, em que os parlamentares têm para oficializar as trocas de legendas, já está aberta e vai até o dia 3 de abril. Mas, em meio à dança das cadeiras, existe uma preocupação com o possível encolhimento de algumas siglas, como conta pra gente aqui o repórter André.
O período conhecido como janela partidária gera preocupação em algumas siglas pela possibilidade de encolhimento no Congresso Nacional. O número de parlamentares é levado em consideração para calcular o acesso a recursos públicos do fundo partidário, o Fundão, além do tempo de propaganda em cadeia nacional de rádio e televisão. A janela partidária teve início no último dia 5 e se estende até o início de abril. Por essa regra, deputados federais, distritais e estaduais podem trocar de partido sem perder o mandato por infidelidade partidária. Fora desse intervalo de tempo, prevalece o entendimento de que o cargo pertence ao partido e que, portanto, se o deputado trocar de sigla, perde o mandato. Diante do atual contexto de janela partidária, o cenário é mais pessimista entre os partidos de esquerda, como PDT e PSOL. Integrantes da legenda trabalhista projetam uma redução de 5 parlamentares, enquanto o PSOL teme a saída de militantes caso não seja formada uma federação com o PT. Enquanto isso, em outras legendas, especialmente aquelas mais alinhadas à direita, como Podemos e o PL, se vislumbra um reforço nas bancadas. Lembrando que em 2022, 120 dos 513 deputados mudaram de partido. De Brasília, André Anelli.
Agora são 5 horas e 37 minutos e olha esse dado, em cerca de 640 mil pessoas foram demitidas por justa causa no ano passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Vamos até São Paulo. David Diogo participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desses dados apurados pelo CAGED. David, bom dia. Bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, esse número registrado aí pelo IBGE é o maior desde o início da série histórica em 2004. O número de casos de demissão por justa causa bateu recorde em 2025. Foi um aumento de cerca de 200% quando comparado com o período de pré-pandemia em 2019. Apenas em janeiro deste ano foram cerca de 65 mil casos, uma alta de 22% quando comparado com janeiro do ano passado. A justa causa representou 2,6% do total de términos de contrato em 2025. A queda da taxa de desemprego, que segundo o IBGE se reduziu em quase 15% em março de 2021, ajuda a explicar esse aumento de demissões de forma indireta. Em meio às dificuldades de encontrar funcionários, empregadores abriram um leque de opções, contratando trabalhadores, né, pessoas menos qualificadas e com maior na inserção, com um salário menor. Ou seja, eu demito aquele que tem um tempo de serviço na minha empresa com um salário né, um pouco melhor ali, vamos se dizer, pelaquela mão de obra com salário menor. O empregador, ele pode deixar esta causa nas seguintes situações. Casos mais graves como desonestidade, agressão e abandono de emprego, mas também em situações como atrasos frequentes, faltas injustificadas e até se adequar às regras ali da empresa. Os trabalhadores, por sua vez, com mais opção ali de mesa, né, com mais opção de mercado de trabalho, se tornaram mais exigentes quanto à qualidade do emprego. Um sintoma disso é a alta rotatividade. O percentual de profissionais que saíram ali, pediram a sua demissão, atingiu 36% no ano passado, segundo dados do CAGED. A justa causa, vamos destacar aqui, é a punição máxima PLT. Entre os direitos que o empregado perde, estão ali o saque do Fundo de Garantia, o FGTS, a multa de 40% paga pelo empregador, também não pode, né, não tem direito a sacar essa multa, não há o pagamento ali de 13º salário, nem férias proporcionais, muito menos tem direito ao seguro-desemprego. Eu volto com você, Nonato.
Obrigado, David e Diogo, com informações em São Paulo. E a isenção do imposto de renda ainda levanta questões como: quem está isento? Quanto os trabalhadores vão economizar? E o mais importante nessa história toda, como não cair na malha fina? Entenda os detalhes na reportagem do Matheus Dias.
Promessa de campanha do governo Lula, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês e desconto para quem ganha até R$7.350, passou a valer a partir de janeiro desse ano. Na prática, trabalhadores que recebem salário, outros rendimentos dentro desse podem deixar de pagar o imposto. Outra mudança é a tributação de dividendos. Rendimentos distribuídos por empresas acima de R$50.000 por mês devem ter retenção de 10% na fonte. A medida mira principalmente investidores com renda mais alta.
Além de entender as regras, os contribuintes precisam ficar atentos na hora de declarar os rendimentos. Isso para evitar a chamada malha fina, que é quando a Receita Federal flagra inconsistências e a declaração fica retida.
As principais causas para a malha fina, geralmente, são problemas com deduções, como despesas médicas, omissões de rendimentos e divergências no imposto retido na fonte. Outro ponto que costuma gerar dúvida é o uso do cartão de crédito. Se o contribuinte declara uma renda baixa, mas apresenta gastos muito superiores, o sistema pode identificar uma inconsistência e pedir explicações. Em 2025, por exemplo, cerca de 45 milhões de declarações foram entregues em todo o país. Desse total, quase 4 milhões ficaram retidas na malha fina para verificação. Para evitar problemas, especialistas recomendam declarar todos os rendimentos recebidos, manter comprovantes de despesas e revisar cuidadosamente as informações antes de enviar o documento. O advogado tributarista Guilherme Pedroso diz que existem medidas preventivas que o contribuinte pode tomar para evitar problemas com a Receita Federal.
O contribuinte, ele precisa estar bem organizado, ou seja, ele precisa ter uma organização documental que preste, se assim for instado a prestar contas ao fisco, que esses documentos se prestem para justificar, por exemplo, as suas deduções e os seus rendimentos. Portanto, o primeiro passo é ter uma organização documental antecedente, ou seja, que o contribuinte já venha ao decorrer do ano anexando, guardando esses documentos, cujos quais nós todos sabemos que serão utilizados quando da declaração do ajuste anual do imposto de renda. Isso é muito importante que o contribuinte ele tenha a exata noção de que é uma conta, aqui me perdoe a expressão, uma conta de padeiro. A gente precisa entender o que ele oferece de receita e o que ele tem de movimentação e gastos, como PIX e cartão de crédito. E essa conta ela precisa fechar. Uma vez que se não fechar, existe aí um grande indício ao olhar do fisco que há, por exemplo, uma omissão de receitas ou, daqui a pouco também, deduções que foram extrapoladas, duplicadas ou utilizadas indevidamente em desconforme com o TARI.
Outra dúvida gerada pelas mudanças é em relação ao prazo para se declarar um imposto de renda em 2026, porque o prazo oficial é indicado pela Receita. A expectativa dos especialistas é de que seja seguido o padrão nos últimos anos, com entrega entre os meses de março e maio. O advogado tributarista reforça que a isenção só terá efeitos na declaração de 2027, baseada nos rendimentos de 2026.
É importante dizer e, sobretudo, salientar aos nossos ouvintes, telespectadores, que O que foi dito pela mídia no que tange à isenção do imposto de renda, limitada até a renda mensal de R$5.000, ela não terá validade para os contribuintes que auferiram rendimentos no ano de 2025 e agora em 2026 irão proceder com a declaração de ajuste, uma vez que esta dita isenção, que não é isenção, ela passa a ter vigência a partir de 2026 e efetivamente para aqueles que apenas realizam a declaração de ajuste anual, somente produzirá efeitos para a declaração de ajuste de 2027. Por conta disso, é importante esclarecer a todos os ouvintes que ano 2025 ainda nós não vamos ter a limitação, ou seja, a dita isenção até R$5.000 para a declaração de ajuste em 2026.
A multa mínima para quem perde o prazo da declaração é de R$ 165,00 e pode chegar a 20% do imposto devido. Caso a declaração seja retida, o contribuinte pode ir ao da Receita Federal, verificar o motivo da retenção e fazer a correção das informações.
Agora são 5 horas e 45 minutos aqui no Jornal da Manhã. Olha só, um dos envolvidos nas mortes da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes teve autorização para deixar a prisão temporariamente. O Rodrigo Viga explica pra gente.
Um condenado por participar da morte da vereadora Marielle Franco e, consequentemente, do motorista Anderson Gomes foi autorizado a deixar a prisão temporariamente. É o ex-policial militar Robson Calisto, que assessorava o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Antes mesmo do julgamento no STF envolvendo a morte de Marielle no mês passado, a defesa do ex-policial militar Robson Calisto já havia alegado que ele precisava de tratamento e cuidados médicos. Disse que ele desenvolveu um câncer de próstata. Inicialmente, pedido de prisão domiciliar foi rejeitado, mas agora o Supremo Tribunal Federal autorizou que Calisto, o ex-policial militar, deixe temporariamente a prisão para fazer uma biópsia em um hospital privado. A defesa vai continuar tentando que ele cumpra a pena de 9 anos de reclusão por participar da trama envolvendo a morte de Marielle e Anderson Gomes em prisão domiciliar. O ex-chefe dele, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, pegou uma pena de 76 anos e 3 meses de reclusão, assim como o irmão, o ex-deputado federal, cassado por quebra de decoro parlamentar, também da família Brazão, Chiquinho Brazão, do Rio. Rodrigo Viega.
O partido PSOL aprovou resoluções em que sinaliza o apoio à reeleição do presidente Lula para derrotar a extrema-direita. Os detalhes com Igor Damasceno.
O Diretório Nacional do PSOL decidiu não ingressar na federação com PT, PCdoB e PV. O motivo seria a autonomia que a legenda poderia perder com essa federação. Apesar disso, o PSOL aprovou o apoio à reeleição do presidente Lula. Por meio de nota, o partido disse, abre aspas, a decisão de apoiar o presidente já no primeiro turno das eleições é uma das naturais da prioridade política que vem sendo demonstradas pelo PSOL ao longo dos últimos anos, enfrentar e derrotar a extrema-direita, fecha aspas. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, era um dos principais defensores dessa federação com o PT. As federações partidárias unem duas ou mais siglas por no mínimo 4 anos. Pelas regras, as legendas passam a atuar como se fossem uma só, o que significa que nos cálculos de distribuição de recursos, os desempenhos serão somados. Esse casamento obriga que a federação decida candidaturas de forma conjunta. Não é possível, por exemplo, que cada partido da aliança decida por apoiar e lançar um candidato próprio aos cargos do Poder Executivo. Segundo a resolução aprovada, o PSOL abriu mão de lançar um candidato próprio. Na reunião, a legenda também decidiu renovar a federação do partido com a Rede Sustentabilidade por mais pelo menos 4 anos. O PSOL ainda quer aumentar a presença de partidos de esquerda no Congresso Nacional para se opor ao aumento do centrão e da extrema-direita. Voltamos ao estúdio.
Igor Damasceno, direto de Brasília, e agora a gente fala de velocidade. Isso porque está aberta mais uma temporada da Fórmula 1. O GP da Austrália aconteceu neste domingo e o Alex Russo os detalhes.
Acompanhe. Da Austrália, realizado nesse domingo, não marcou apenas a abertura da temporada da Fórmula 1, mas também uma das maiores transformações técnicas da categoria, com carros mais leves, dinâmica ativa e unidade de potência híbrida com maior equilíbrio entre o motor a combustão e o elétrico. Agora, a estratégia para recuperação de energia e despejo de potência ganhou protagonismo. A equipe Mercedes mostrou muita competência nessa nova fase da Fórmula 1 ao colocar os seus dois carros na primeira fila do grid de largada e, ao final da prova, garantir a primeira dobradinha do ano. George Russell venceu com Kimi Antonelli em segundo. O monegasco Charles Leclerc da Ferrari completou o pódio em terceiro. As inúmeras trocas de posições logo no início da prova mostraram a eficiência desse novo regulamento. Leclerc chegou a assumir a ponta após a largada, mas um ticar na volta 12 permitiu a Mercedes executar uma parada dupla nos boxes. A manobra colocou Russell novamente na liderança, que se manteve na ponta até a bandeirada final, consolidando assim a primeira vitória da equipe em Melbourne desde 2019. O tetracampeão Max Verstappen largou em 20º, depois de enfrentar problemas na classificação, recuperou 14 posições e terminou na 6ª colocação. A equipe a ser batida, a McLaren, teve um final de semana frustrante. O piloto da casa, Oscar Piastri, bateu antes da largada e ficou de fora do grid. O campeão de 2025, Lando Norris, chegou em 5º, logo atrás de Lewis Hamilton. O brasileiro Gabriel Bortoleto garantiu os primeiros pontos da nova equipe Audi na Fórmula 1 com a 9ª colocação. Essa etapa australiana tradicionalmente é porta de entrada da Fórmula 1 para a temporada e confirmou mais uma vez ser palco de surpresas, estreias e mudanças no rumo do campeonato. O impacto das novas mudou e mostrou o resultado. Carros mais leves permitiram disputas mais próximas e ultrapassagens mais naturais sem depender exclusivamente de sistemas artificiais. Oficial em etapa, GP da China daqui a uma semana, no circuito de Xangai. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.
E a família do menino Henri Borel fez uma passeata cobrando justiça 5 anos após o falecimento do menino. O Rodrigo Viga acompanhou.
A data foi lembrada neste domingo, Dia Internacional da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Parentes e amigos da família Borel se manifestaram nesse domingo para lembrar a morte do menino de 4 anos de idade e também para falar do júri popular que está marcado para o fim desse mês aqui no Rio de Janeiro.
Tenho mais tempo de vida lutando por justiça do que o tempo de vida que eu tive com meu filho aqui em terra. Estamos aqui como família lutando com amigos, pessoas, apoiadores, pedindo justiça para o meu, para o nosso Henri Borel.
Inclusive, a defesa de Dr. Jairinho, acusado de ser o responsável pelo espancamento de Henri Borel naquele março de 2021, está tentando, de alguma forma, protelar e postergar o julgamento marcado para 23 de março no Poder Judiciário Fluminense. Está argumentando que houve uma certa manobra durante o processo de investigação do caso. A defesa do ex-vereador e ex-médico doutor Jairinho, acusado de matar Henri Borel, tenta impedir que o Ministério Público utilize laudos de necrópsia do menino nesse tribunal do júri, em princípio marcado para o próximo dia 23 de março. A alegação é que o perito oficial do caso teria modificado o laudo após debater a morte de Henri Borel com outro perito que seria próximo, ligado ao engenheiro Leniel Borel, pai do menino Henri Borel. Técnico fundamental para o fim de março aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Doutor Jairinho, padrasto de Henri Borel, está preso desde o ano de 2021. Foi cassado por quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Vereadores, o primeiro na história do Parlamento Carioca, e aguarda esse júri popular. Também teve o seu registro profissional cassado pelo Conselho Regional de Medicina. A mãe do menino, que era namorada do ex-vereador, a professora Monique Medeiros, também permanece presa. ela já foi solta e detida inúmeras vezes, mas aguarda o júri popular marcado para o próximo dia 23 de março. Os dois são acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, sem direito de defesa da criança, o pequeno Henri Borel, de 4 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viega.
Um estudo científico indica que o nível global do mar pode estar mais alto do que se pensava e devido a uma falha metodológica. Nosso repórter Eliseu Caetano, nos Estados Unidos, tem mais detalhes para a gente.
Um estudo científico indica que o nível global do mar pode estar mais alto do que se pensava, devido a uma falha metodológica em medições usadas há décadas para calcular o aumento dos oceanos. A pesquisa foi conduzida por cientistas de uma universidade em Singapura e publicada em uma revista científica. Segundo os pesquisadores, as estimativas anteriores do aumento do nível do mar podem ter sido subestimadas por causa de um ponto cego metodológico, ou seja, uma limitação na forma como os dados eram coletados e analisados. O estudo aponta que medições feitas por satélite e modelos utilizados por cientistas não consideravam adequadamente movimentos verticais da crosta, como afundamento ou elevação do solo em determinadas regiões costeiras. Esses movimentos do solo podem alterar a forma como os dados são interpretados. Em alguns locais, por exemplo, o terreno está afundando lentamente, o que faz o mar parecer subir mais rápido. Em outros casos, o efeito contrário pode mascarar parte do aumento real do nível da água. Ao corrigir esse problema metodológico, os pesquisadores concluíram que a elevação média global dos oceanos pode ser do que indicavam as estimativas anteriores. O aumento do nível do mar é um dos principais efeitos do aquecimento global, impulsionado pelo derretimento de geleiras e mantos de gelo, além da expansão térmica da água do mar à medida que os oceanos aquecem. Segundo a NASA, o nível médio global do mar já subiu mais de 20 centímetros desde o início do século XX, com a taxa de elevação acelerando nas últimas décadas. Os autores desse estudo afirmam que corrigir essa falha metodológica é importante para melhorar as projeções futuras, especialmente para cidades costeiras e regiões baixas, que podem enfrentar riscos crescentes de inundação. Especialistas dizem que estimativas mais precisas são essenciais para orientar políticas públicas, planejamento urbano e estratégias de adaptação às mudanças climáticas. O estudo ainda reforça o alerta de que o aumento do nível do mar pode representar um desafio ainda maior para comunidades costeiras do que se imaginava anteriormente. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã, são 5h56.
Chave do negócio.
Alô, empreendedor. Hoje, viver mais significa trabalhar por mais tempo. Não do mesmo jeito. A longevidade profissional exige adaptação contínua. O mercado muda, o consumidor muda e a tecnologia acelera processos. Quem não sabe, cursos online, novas ferramentas digitais e presença nas redes ajudam a manter relevância e oportunidade de negócio. Anota aí, não é a idade que tira alguém do mercado, é a falta de movimento. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Com mais de 55 anos de trajetória no mercado, o Grupo GP se consolida como a referência em segurança em facilities, oferecendo soluções indispensáveis para sua empresa, condomínio e residência. Com especialidade nas áreas de segurança patrimonial, facilities e segurança eletrônica, contamos com equipes altamente treinadas e capacitadas que se dedicam a proporcionar um serviço de excelência. Nossos serviços são personalizados e incorporam as mais tecnologias desenvolvidas para necessidades específicas. Ao escolher o Grupo GP, você garante a tranquilidade que merece, pois sua segurança está em mãos confiáveis e experientes. Não perca tempo. Ligue agora e cita com um de nossos profissionais especializados. 11-3951-9500 ou acesse grupogp.com.br. Lembre-se, segurança tem marca. Grupo GP, a sua segurança é nossa prioridade.
Prefeitura atua o ano todo para prevenir enchentes. No período de chuvas, o trabalho é ainda mais essencial. A equipe de limpeza de bueiros e córregos está 30% maior. E com 130 ecopontos, Operação Cata Bagulho e coleta seletiva em todas as ruas, evitamos entupimentos e alagamentos. A sua parte também é fundamental. Jogue o lixo no lixo. Prefeitura de São Paulo.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte dos grupos educacionais. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Panflix, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 18h, na Jovem Pan News.
Amanhã, agora 18h. Um ótimo dia para você que está começando mais uma semana aqui com a Jovem Pan. Final da manhã, seguimos juntos já na segunda hora, na edição de 9 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda. Acompanhe aí a nossa programação também pelo YouTube. Acesse o canal da Jovem Pan no YouTube, faça sua inscrição, deixe também o seu like e participe do nosso chat por lá. De olho nas eleições, apesar do nome de Tarcísio de Freitas ser destacado, o governador de São Paulo lutará a reeleição no estado. A pesquisa Datafolha mostra que mais da metade da população de São Paulo, cerca de 64% dos eleitores do estado, aprovam de Tarcísio de Freitas. Cerca de 30% reprovam o trabalho de Tarcísio, enquanto 6% não soube o que responder. Aliás, os eleitores também foram questionados sobre quem eles associam a Tarcísio de Freitas como aliado político. E aí, ó, quase 70% reconhecem Tarcísio como aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 17% não souberam em quem associar a Tarcísio como aliado, enquanto que 10% identificam o governador como aliado do presidente Lula. Detalhes, portanto, dessa avaliação. Inclusive, a avaliação do governador, do governo, melhor dizendo, de Tarcísio de Freitas, sobe e chega a 45% em março. Pelo menos é o que mostra o novo levantamento da Datafolha. Na pesquisa feita em abril de 2025, a aprovação era de 41%. 31% dos paulistanos avaliam a gestão como regular. E na pesquisa anterior, eram 33%. Já os que consideram o governo ruim ou péssimo são 20%. No levantamento feito em abril, inclusive, do ano passado, eram 22%. Uma parcela de 4% não opinou nessa pesquisa. Aliás, pesquisa esta que foi realizada entre os últimos dias 13 e 5 de março. Foram 1.608 entrevistas em todo o estado de São Paulo, distribuídas em 71 municípios, com a população de 16 anos ou mais. Margem de erro máxima para o total da amostra é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro aí do nível de confiança de 95%. E é assunto para a gente trazer já a primeira rodada de análises. Henrique Kriegner está com a gente nesta manhã de segunda-feira. O que a gente trouxe aqui, que a gente mostrou, nos acompanha e quem nos assiste? O que é que indicam na sua visão? É uma tranquilidade para Tarcísio nessa tentativa de reeleição?
Boa semana para todos nós, bom dia à nossa audiência também. Realmente indica que o governador Tarcísio terá uma reeleição, um processo de reeleição, se nada mudar nesse cenário, muito tranquilo e até fortalece a tese de muitos da base do governo do estado de que essa eleição será decidida no primeiro turno. Até o presente momento, não foram apresentados candidatos que estejam à altura de realmente desafiar aí essa possibilidade de reeleição do governador Tarcísio. Se o governo federal, de fato, lançar o ministro Haddad para o governo do estado, nós temos que lembrar, é um ministro que já foi, é uma figura política que já foi muito mal avaliado na sua gestão na prefeitura e também perdeu a eleição no segundo turno contra o ex-governador João Dória, né? Então, tem uma complexidade muito grande nesse cenário e que agora tudo indica que não vai conseguir fazer frente ao força que Tarcísio tem conseguido através da entrega de bons resultados, Nonato. Isso se mostra um resultado muito, muito positivo para a campanha.